Esse é o Avante NestléCast, o podcast oficial de Nestlé Health Science para profissionais de saúde. Para ser notificado quando um novo episódio for ao ar, clique em seguir nos apps de podcast. E para mais conteúdos, acesse avantenestle.com.br. Fique agora com o episódio de hoje.
Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, porque vocês podem ouvir o nosso podcast no horário que quiser, onde estiver e quando estiver disponível para nos acompanhar. Eu sou Mônica Meali, responsável pela Nestlé Health Science na América Latina, e este é o Avante NestléCast, o nosso podcast para profissionais de saúde. Então é uma honra receber como nosso convidado de hoje o Dr. Dan Weitzber, que é professor associado do Departamento de Gastroenterologia da Faculdade de Medicina da USP, chefe do Laboratório Metanutri do Instituto Central do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina da USP e diretor do Grupo GANEP, que já tem mais de 190 publicações científicas e mais de, olhem só, 13.600 citações. O seu índice H é 49, ou seja, ele é um expert no assunto de como extrair e como interpretar um artigo científico, como selecionar nessas evidências mais relevantes e aplicar esses conhecimentos dos estudos na nossa prática clínica, né, no nosso cuidado à beira do leito com o nosso paciente, no consultório. Então, é um tema extremamente importante que nós achamos interessantíssimo começar nossas sessões de podcast por esse tema. Então, muito bem-vindo, Dan, ao nosso podcast. É um enorme prazer conversar contigo sobre esse tema.
Muito obrigado, Mônica. É uma satisfação enorme estar com você, ainda mais a honra de inaugurar um podcast do Avante. Aliás, queria dizer, o Avante, eu acompanho ele desde o seu início e é impressionante como ele vem ocupando um espaço muito importante educacional, de divulgação científica, de orientação para todos no Brasil.
Obrigada, Dan. E só para vocês terem uma ideia do quanto esse tema é relevante, as grandes potências mundiais, né, investem muito em pesquisas e um estudo apresentado pela National Science Foundation nos Estados Unidos em 2018 mostrou que a China já é um país que produz muitos artigos científicos no mundo e ultrapassou até os Estados Unidos. Em 2016 foram mais de 426 mil artigos produzidos na China. E o Brasil não fica atrás, não. Nós ficamos em 12º lugar nesse relatório, com mais de 53 mil artigos. São números impressionantes para os brasileiros, e acho que a gente tem que ter muito orgulho, e principalmente o Dr. Dan aqui presente é um dos nossos orgulhos da casa, né? Bom, com esse volume de informação, é impossível a gente absorver tudo, né? Então é importante ter adotado alguns critérios para filtrar as evidências científicas mais robustas, os estudos mais relevantes, a fim de nortear também as decisões em saúde, né? As nossas decisões na prática clínica, no dia a dia, à beira do leito, ou com os pacientes no nosso consultório. Então agora vamos conversar um pouquinho sobre como fazer melhor essa seleção e análise desses dados. Dan, vamos começar falando então sobre as publicações. É um critério importante considerar um periódico, não, uma revista, o artigo que foi publicado. Como que a gente mensura a relevância e a credibilidade dessas publicações? E o que seria esse fator de impacto? Como que você auxiliaria aqui os nossos ouvintes?
Tá. Olha só, essa colocação que você fez é extremamente importante, porque realmente é um oceano de informação científica Então, a credibilidade de uma revista, ela é dada pelo rigor com que ela avalia os trabalhos científicos. E isso acaba sendo medido indiretamente pelo fator de impacto, que é o seguinte. O fator de impacto mede quantas vezes o artigo que foi publicado naquela revista foi referenciado por outras revistas. Então, se os meus pares citam o meu artigo, então é porque ele tem uma importância e ele causou alguma influência. Eu vou dar um exemplo para você. Em 97, 98, nós publicamos junto com a doutora Maria Isabel Correia os resultados do Ibranutri. Foram duas publicações. Uma na Clinical Nutrition e a outra no Nutrition. O estudo foi muito bem feito, 4 mil pacientes em muitas cidades do Brasil e avaliados um por um por nutricionistas. E na época ele foi o estudo mais importante em termos de número. Esse estudo hoje, Mônica, tem 3 mil citações. Então, assim como outros, se você pegar uns trabalhos do Dudrick, ele então tem 100 mil citações, né? Então a primeira coisa que você vai ver é uma revista de alto impacto, ela atingiu essa categoria como um Nature, um Science, um Cell, porque quem publica lá são pesquisadores de altíssimo renome, né? Só que aí surgiu um problema, New England Journal of Medicine, que é um outro, só que aí surgiu um problema muito sério nas épocas de Covid. Como o Covid ele galvanizou o interesse de todo mundo e ele é um assunto de saúde mundial, qualquer informação que fosse, de uma certa maneira, trazida, amparada por algum tipo de trabalho científico, acabou sendo publicada. E foi publicada nas melhores revistas do mundo. Sim. Eu estou me referindo aqui aos estudos da hidroxicloroquina no New England e no Lancet,
uhum,
que depois tiveram que ser retirados ou feitos reparos. Se você perguntar no mundo da nutrição, quais são as revistas que a gente vai, digamos, servir? Nutrição clínica, vou falar, né?
Uhum.
A Clinical Nutrition, o JPEN, da Sociedade Americana, ASPEN, e não tem como não dizer o American Journal of Clinical Nutrition, quer dizer, que ainda é o de maior impacto.
Agora, eu também queria, Dan, em relação a nível de evidências, né, a gente tem diferentes tipos de estudos e de desenhos. As meta-análises, o que você mesmo comentou, revisão sistemática, estudo caso-controle, coorte. Como que a gente, então, classificaria o grau de relevância de cada um? Existe uma indicação do qual seria melhor para alguma, dependendo do resultado que a gente queira buscar, ou da hipótese que o pesquisador tenha como e que queira pesquisar? Existe essa relação ou não? Como escolher?
Existe, mas você mesmo, Mônica, já, de certa maneira, apresentou as alternativas da resposta. Se nós fôssemos simplesmente abrir um livro ou uma revista sobre pesquisa e ver qual é o padrão ouro de trabalho científico, você ia ler lá. É um duplo cego, randomizado, controlado, com um número grande de amostra, né? A seguir vem todos esses que você mencionou. Se ele for, não é duplo cego, é cego, já perdeu um pouquinho. Depois, se ele não é nem cego, nem duplo cego, também ele cai mais um pouco. Aí, se ele não é controlado, pior ainda. Se ele não é aleatório, menos ainda. Quer dizer, os graus de aferição metodológica que você vai perdendo vão tirando a qualidade de credibilidade do seu resultado. Bom, só que eu hoje penso um pouco diferente. Eu hoje penso assim, o mais importante não é o método, é a tua pergunta. Uhum. O que é que você quer saber? Me traz uma pergunta, aí sim nós vamos procurar a melhor metodologia para responder a tua pergunta. Uma vez feita a pergunta, aí você vai delimitar a área de conhecimento, a abrangência da pesquisa, quanto tempo você vai precisar fazer, qual é a relevância para a sociedade, para o conhecimento em geral. É viável, né? Tem suporte financeiro? Tem disponibilidade física, material? Tem suporte intelectual? Você tem com quem conversar para fazer isso? Esse é o primeiro passo, Mônica. Depois disso, você vai fazer uma hipótese. Então, veja que interessante. Primeiro, você teve que definir o que você quer estudar. Mas depois, você vai fazer uma hipótese. Aí, você vai ver se ele tem relação ou não com variáveis que você pode criar. Você pode imaginar na faixa de um palpite, palpite que veio da clínica, ou uma ideia, né, que você acha ainda desconhecida, mas que você levanta uma hipótese, entende?
Entendi. Então, ou seja, nós definimos, né, uma pergunta e a hipótese, as suas variáveis e essa relação é que talvez, começando por aí, é que a gente definiria o melhor, planejaria qual seria o melhor tipo de estudo, o melhor e que traria maior relevância, né, para os resultados que a gente fosse realmente obter. É, de acordo com o número, né, e essas proporções. Analisar esses números e as proporções com cuidado é importantíssimo e eu acho fundamental, né? E o que seria, então, realmente necessário observar na metodologia de um determinado estudo?
Então, se você me diz assim, vamos pegar um exemplo de um produto imunonutrição, por exemplo. E eu quero fazer a seguinte pergunta. Imunonutrição realmente diminui a taxa de complicações em cirurgia? Não é? Aí, eu tenho que imaginar, eu tenho que sair de um número. Quantos por cento você acha que se ela fizer isso, ela vai ser efetiva? Se você me disser, ela é muito boa, 5%. 5%? Tá bom. Isso significa um número que eu já vou dizer já qual é o número de pessoas que tem que entrar no estudo. Tá. Mas você diz assim, não, esse produto é maravilhoso. É 50% de redução de complicações, que eu sei que a imunonutrição reduz. Bom, nesse caso, eu não preciso de um número muito grande. Se eu botar 150, 200 pessoas num trabalho, vai dar resultado. A pergunta não começa com o número. Começa com o cálculo de amostra. E como é que você calcula a amostra? Você vai falar com o estatista e ele vai te perguntar imediatamente quanto você estima que vai ser, se a tua hipótese estiver certa, quanto você estima que vai ser o benefício ou o malefício, não importa, da sua intervenção. A partir daí, ele vai calcular o erro tipo 1, o erro tipo 2, e ele vai te dizer um número mínimo para você chegar a algum resultado.
Você mesmo falou, e a gente tem como referência que, pelo fato de ser a maior relevância, a avaliação duplo-cego é considerada pela maior parte dos pesquisadores, né? Inclusive, um estudo da Sense About Science avaliou entre 4 mil pesquisadores e 84% desses pesquisadores afirmaram que a avaliação duplo-cego é imprescindível para, vamos dizer, as determinadas hipóteses e perguntas que a gente teria no ambiente da saúde. É, muitos estudos a gente vê que utilizam estudos duplo-cego, mas como que a gente avalia que eles foram conduzidos e que esses estudos duplo-cego realmente, que são tão imprescindíveis para a maioria dos pesquisadores, foram realmente utilizadas da forma adequada?
Então, assim, hoje, nós estamos falando de estudos sérios, né?
Sim.
Então, um estudo sério, quando ele tem um estudo duplo-cego randomizado, de um volume grande de pacientes, é caríssimo, caríssimo, sabe? Nós estamos falando aqui na faixa, se tiver ainda exames que precisam ser usados em diferentes tempos, isso pode chegar facilmente a 4, 5 mil dólares por paciente incluído.
Sim.
Entendeu? Fora o resto que vem depois. Então, quando chega nesse nível, acontece que tem auditoria. E as auditorias, elas são terríveis. Então, chega uma equipe externa e quer saber, me mostra as fichas. Quero saber tudo. E vai em campo e entrevista os pacientes, por exemplo, que estiverem num estudo mais longo, eles, e vão olhar. E se tiver algum problema, isso vai para uma coisa que se chama um enfrentamento. Olha, está acontecendo isso e nós temos que resolver isso daqui, senão nós vamos interromper o estudo.
Bom, enfim. Estamos chegando ao final da desse nosso bate-papo, mas eu queria uma dica, de uma forma prática, Dan, de como você... qual é o seu método de leitura de artigos científicos, né? Que dica que você daria para um jovem pesquisador, para um jovem profissional de saúde, para nós que, às vezes, não temos todo ainda aquele tempo e que poderíamos ser mais produtivos nessa leitura, nessa, vamos dizer, extração de dados e conhecimentos científicos?
Tá. É muito boa pergunta. Eu oriento meus alunos lá, assim, primeira coisa, não leia o abstract e nem a conclusão. Não leia.
Não?
Não.
O abstract?
Não.
Primeira coisa que a gente faz...
Vai direto para o método. Você sabe o título. Se o título te atraiu porque é uma revista boa, porque é um autor meio que conhecido, tá bom. Então, você vai para o método. Leia o método cuidadosamente. Se tiver flaws no método, quer dizer, já não vai adiante. Já
para.
Pode parar. Se você passou para o método, vai para os resultados.
Tá.
Tá certo? E aí analisa as tabelas e procura enxergar com olhos, não de leitor, mas olhos de julgador, de referee, reviewer, revisor. Tem erro na tabela? Não tem erro? O que ele falou que é significativo é mesmo? Se você ainda tiver paciência de fazer um teste, melhor ainda. Se as duas coisas foram satisfatórias para você, você já sabe o que o artigo quer dizer. Você não precisa ler o resto. Entendeu? Porque introdução você já sabe. Se você está na área, você já sabe a introdução, que vai ser o... Então ele vai ter state of the art da situação, aonde que ele vai querer saber. E a conclusão e tudo, você olhou, tá certo? Você pode ver a discussão para ver se ele põe as limitações do estudo, que é muito importante.
Uhum.
Né? Então, quais são as limitações? Ah, a minha limitação nesse estudo é porque o N é pequeno. Quer dizer que os resultados são discutíveis. Não quer dizer que isso é mais a verdade. Ah, porque a minha população eu escolhi, mas sabe, tinha muitos obesos. Tá bom, então já não serve mais. Então, é complicado, por isso que todo cuidado que eu digo, todo cuidado é escolher muito bem o quê? A pergunta e quem vai ser estudado, porque depois é tarde.
Muito obrigada, Dan. É um prazer poder estarmos aqui juntos novamente. Obrigada. Com certeza vamos te convidar para novos bate-papos. E eu tenho certeza que nós continuaremos avante por muitos e muitos anos. Bem, pessoal, foi excelente o nosso bate-papo. Muito obrigada pela sua participação, por estar aqui conosco durante todo esse período, com esse bate-papo super gostoso. Espero que tenha sido bem proveitoso, um tema interessantíssimo e relevante para o momento, não? Não deixe de acompanhar o nosso Avante Nestlécast, novos temas aí todas as quintas-feiras, inclusive o próximo tema já será um bate-papo bem legal com um paciente com doença inflamatória intestinal, mas que dará sua visão como profissional de saúde e que convive com esta doença. Não percam, então, na próxima quinta-feira, um novo podcast do Avante Nestlécast. Conto com vocês. Tchau!
Obrigado por ter ficado com a gente. E não se esqueça, todas as quintas-feiras tem um novo episódio de Avante Nestlécast para você.